Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O relator da reforma da Previdência Social quer mudanças na regra de transição. Agora, a proposta dele é de que não exista mais uma idade mínima para que as pessoas entrem na regra de transição. Confira as informações com Luiz Gustavo Xavier.
O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS Baiano, afirmou nesta terça-feira que vai propor mudanças na regra de transição em seu parecer a ser apresentado na próxima semana. Ele participou de entrevista coletiva no Palácio do Planalto, após reunião com o presidente da República, Michel Temer, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes da base do governo. Segundo Arthur Oliveira Maia, a previsão é que não exista mais uma idade mínima para as pessoas entrarem na regra de transição da aposentadoria. O relator explicou que o pedágio exigido, tempo que o trabalhador terá de contribuir a mais para solicitar o benefício, será menor do que os 50% propostos pelo Executivo. A proposta apresentada inicialmente pelo governo determinava uma idade mínima de 65 anos para aposentadoria e estabelecia que homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos seriam beneficiados com uma regra de transição. Para isso, teriam que pagar um pedágio de 50% e aplicar esse percentual sobre o tempo que restaria para ter direito ao benefício. Arthur Maia adiantou que, segundo seu substitutivo, existirá uma idade mínima progressiva para aposentadoria a partir da promulgação da PEC, que subirá até o trabalhador atingir 65 anos.
Eu diria que dois pontos estão basicamente acertados na regra de transição. Primeiro é que haverá uma idade mínima já no momento da promulgação da PEC, independente da idade de cada um, do tempo que falta para contribuir. O segundo é que haverá um pedágio, mas esse pedágio será menor do que 50% e ele se estenderá até, possivelmente, até os 30 anos de idade para homens e para mulheres.
O relator afirmou que os líderes da base aliada se comprometeram a encaminhar o voto favorável ao texto da reforma da Previdência após as alterações propostas.
Saio com a comunicação de que todos os líderes que estiveram presentes na reunião nos autorizaram a dizer que, diante das alterações que foram sinalizadas, eles encaminharão nas suas respectivas bancadas a favor da aprovação do nosso relatório, no sentido de que possam, a partir das mudanças que forem feitas, organizar nas suas respectivas bancadas uma votação que, no conjunto da base do governo, possa proporcionar a aprovação da PEC no plenário.
O presidente da comissão especial que discute o tema, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, disse que a previsão é que o relatório seja apresentado no dia 18 de abril e o texto votado na comissão especial até o dia 27. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
E o Senado Federal aprovou ontem mudanças nos documentos de identificação. Por essa nova regra, todos nós vamos passar a ter um número único de documentos. Ao invés de ter um título de eleitor, um CPF e outro número para identidade, o Cadastro Nacional vai reunir todos estes dados e prevê que no futuro todos nós tenhamos um documento só. Você confere mais informações na reportagem de Marcela Cunha.
Serão utilizados principalmente dados biométricos da Justiça Federal para criar um Cadastro Nacional de Identificação dos Brasileiros. Esse número, conhecido como ICN, poderá dar origem à criação de um único documento civil. A gestão destes dados será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, que também será responsável por garantir a atualização, a confidencialidade e a autenticidade do conteúdo. A punição para a comercialização das informações será de detenção de 2 a 4 anos e multa. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que a medida traz mais segurança, já que atualmente os dados da carteira de identidade emitida em um estado não são interligados a outros.
Permitir que esses números eles sejam compartilhados por as diversas entidades governamentais para dar mais confiabilidade aos nossos documentos, porque sabemos que hoje, sem dados biométricos, a carteira de identidade que é extraída nos estados acaba servindo a falsidade e até mesmo a atos ilícitos e criminosos.
A proposta cria ainda um comitê para definir como o novo número de identificação será formado e administrar o fundo que irá custear a manutenção do cadastro. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, elogiou a iniciativa.
Uma importante medida para a desburocratização do país, para aperfeiçoar a identificação do cidadão, facilitando o preenchimento de formulários e evitando duplicidades, além de ser, inclusive, um importante aliado da investigação criminal.
O projeto também autoriza a criação do documento de identificação nacional a ser expedido gratuitamente pela Justiça Eleitoral. A operacionalização será definida posteriormente pelo comitê. A proposta segue para sanção presidencial. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Feriadão a caminho, muita gente se preparando para viajar e o Detran do Paraná está orientando os motoristas a evitar transtornos e imprevistos nas rodovias durante este feriadão. Gustavo Vaz.
O Detran, Departamento de Trânsito do Paraná, orienta os motoristas que vão viajar nos próximos feriados como devem enfrentar os imprevistos na pista e ainda alerta sobre a importância do planejamento para garantir um deslocamento seguro. Antes de sair de casa, é importante o motorista garantir o que está levando: o certificado de registro de licenciamento de veículo e a carteira nacional de habilitação dentro da validade. Outro procedimento fundamental é levar o veículo a uma oficina para verificar as condições dos pneus, freio, lâmpadas e suspensão. O extintor, o cinto de segurança e o step também devem estar em ordem para serem utilizados. As roupas adequadas para os motociclistas são fundamentais em qualquer ocasião, seja para o dia a dia ou em uma viagem. Ao se deparar com algum perigo ou obstáculo que possa atrapalhar os demais motoristas, como por exemplo um animal, tronco de árvore ou outro objeto na estrada, sinalize para os carros que vêm atrás, pois é bem provável que seja necessária uma freada brusca. Quando chove, a visibilidade do motorista pode ser reduzida. Por isso, nessas condições, a atenção dos motoristas deve ser redobrada. Acenda imediatamente o farol, diminua a velocidade e aumente a distância do carro da frente. Nunca mude bruscamente a direção do carro e não freie repentinamente. Pesquise e anote numa agenda o número do seguro ou então da concessionária responsável pela rodovia, caso venha a precisar de algum tipo de suporte durante o deslocamento. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Hora de um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu trago detalhes sobre a audiência pública que discutiu a situação dos frigoríficos e de toda a agroindústria paranaense ontem na Assembleia Legislativa.
Paraná de hoje volta já.